particularmente difícil, perante uma situação particularmente difícil para o país, também, naturalmente, por todos os contornos que ela envolveu, agimos sempre no contexto da dificuldade, procurando agir com rigor, agindo, tomando os passos corretos em cada momento, procurando o apuramento verdadeiro do que aconteceu, procurando tirar, agir de forma, da forma legalmente adequada, da forma correta, resistindo a todas as pressões daqueles que nos invetivavam que tínhamos que demitir a administração antes, que uma vez admitida viram de lado e vão invetivar o governo por tê-lo feito, desejando aliás que o tenham feito, que o tenha feito de forma incorreta. Creio que isso hoje ficou claro, num contexto de dificuldade, a forma como naturalmente conduzimos e gerimos e organizamos este processo. Segunda nota que gostava de dar, respondendo aos outros senhores deputados, a quem naturalmente agradeço as perguntas e que responderei exatamente com o rigor que as perguntas merecem. O Sr. Deputado do Chega e o Sr. Deputado Bruno Dias colocaram ambos uma matéria importante, central aliás, que eu creio que nos vai levar a muito debate político nos próximos meses, não necessariamente nesta comissão, mas que eu gostaria aliás também de partilhar aqui um pouco e por respeito também pela forma como as questões foram colocadas. No âmbito do processo de decisão da TAP, o Governo tomará a decisão formal relativamente à privatização da TAP, como a lei determina, através de um decreto-lei. E esse decreto-lei explanará, no fundo, os principais critérios que se organizarão, em torno dos quais a privatização se organizará. É evidente, e quero deixar isto muito claro, que os critérios fundamentais que presidirão à processo de privatização da TAP são os critérios de natureza estratégica para o país. São os critérios que privilegiem o papel da TAP enquanto motor importante do crescimento económico do país. Isto passa por várias dimensões. Passa, obviamente, pela manutenção do hub em Lisboa, passa, obviamente, pela manutenção da companhia aérea como companhia autónoma e própria, passa, obviamente, por um projeto de desenvolvimento da companhia, da sua expansão e do seu desenvolvimento. Isto são as considerações de natureza estratégica que assumirão, naturalmente, primazia sobre quaisquer outras. Quando fiz referência ao impacto e à importância ao papel da privatização em matéria das contas públicas, limitei-me naturalmente a referir aquilo que decorre da própria lei. A lei das privatizações define o destino que as receitas das privatizações devem ter, que é uma parte significativa da amortização da dívida pública. Mas quero tornar claro as dimensões estratégicas da TAP, que justificaram o esforço dos portugueses, o esforço dos trabalhadores da TAP, um esforço coletivo na salvação da TAP, num processo e num momento extremamente difícil, que é o processo que a empresa viveu pós-pandemia, vai ser, no fundo, o eixo fundamental da construção de uma solução de privatização. Ou melhor, a solução da privatização decorre mesmo da convicção de que esse é o melhor instrumento que teremos disponíveis para manter a TAP, para fazer a TAP crescer, para mantermos um hub em Lisboa, isto é, para podermos fazer com que o país beneficie deste poderoso, poderosíssimo instrumento ao serviço do crescimento e desenvolvimento do país, em especial um país com as características que é o nosso, um país geograficamente periférico relativamente à Europa Central, numa posição única do ponto de vista das relações com a América do Norte e a América do Sul, um país em que o turismo tem crescentemente vindo a desempenhar um peso maior do ponto de vista da criação de emprego, de riqueza e de bem-estar para o país e no qual obviamente, nesta equação, um país que tem uma diáspora muito significativa, espalhada por muitos países do mundo, e uma diáspora que precisa de estar ligada ao nosso país, esses valores, que são os valores de natureza estratégica, e quem o está a afirmar é o Ministro das Finanças, não é um ministro de natureza setorial, esses valores são os valores fundamentais que irão nortear a privatização da TAP. E quero que isto fique muito claro e dito de forma que seja sem ambiguidade. Segunda nota que gostaria de deixar, além do registro que fiz relativamente à informação, aos pedidos de informação que procurarei fazermos chegar relativamente a esta matéria, o regime das férias não gozadas é claro do ponto de vista da dimensão da relação laboral, e por isso as férias não gozadas no âmbito de uma relação laboral devem ser pagas no momento em que se dá a saída, por isso nenhuma ambiguidade sobre essa matéria. Têm sido suscitadas dúvidas relativamente ao caso de membros de órgãos estatutários. A decisão que foi tomada pela administração da TAP no caso da engenheira Alexandra Reis foi não considerar as férias não gozadas para pagamento da indemnização. Isto é, a engenheira Alexandra Reis não recebeu no cálculo da indemnização que lhe foi atribuída férias não gozadas como membro do órgão estatutário enquanto membro do Conselho de Administração. Foi esse o entendimento que a administração só como quadro da empresa. Mas o detalhe dessa informação naturalmente pode ser feito chegar ao Parlamento para fecho desse processo. Eu posso relatar, não foi como administradora, não posso precisar mais informação, é que tenho, é uma dúvida que existe, admito que o entendimento não tenha sido exatamente homogéneo ao longo do tempo. Foi esse o entendimento seguido pela administração da TAP. Se necessário for uma clarificação legislativa para casos futuros relativamente a esta matéria, naturalmente será feita para que se torne claro qual é o regime, claro e sem ambiguidades, o regime aplicável, mas neste caso foi esta a decisão que foi tomada neste caso em concreto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminámos as nossas audições. Já o fiz, faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Presidente, eu peço desculpa, lamento imenso desmancha prazeres, mas falta mesmo só a questão da SGPS e nos próximos meses o que é que vai acontecer àquelas empresas
participantes. Sr. Ministro, responder-lhe-á com certeza.
Portugal e aí outras é relevante.
Não é desmancha prazeres, com certeza, garantidamente.
Sr. Deputado, eu não quero ser desmancha, não é para ser desmancha prazeres, mas não tenho mais informação neste momento que lhe possa adiantar, que senão aquela que lhe adiantei. É um trabalho que vamos desenvolver ao longo de 2023. A TAP-SGPS tem neste momento ativos que são essenciais para o prosseguimento da atividade da TAP, tem ativos que no âmbito do plano de reestruturação devem ser alvo de alienação, tem passivos relativamente ao Estado português e relativamente a investidores privados, e a decisão relativamente ao conjunto desse conjunto de operações ainda não está tomada e vai ser tomada ao longo dos próximos meses, agora em trabalho com a nova administração da empresa.
Foi uma boa forma de terminarmos. Tudo o que é para esclarecer os portugueses não é garantidamente desmancha prazeres. E por isso eu gostaria de terminar dizendo que terminámos as nossas audições. Já o fiz de uma forma pública, mas agora de uma forma um pouco mais íntima, ainda que publicamente. Gostaria de agradecer uma vez mais a todos os senhores e os senhores deputados e a todos os grupos parlamentares toda a colaboração que deram durante esta comissão. De agradecer também a todos os serviços pelo seu profissionalismo e pelo seu desempenho. Agradecer ainda também à comunicação social, muito importante o vosso trabalho no esclarecimento dos portugueses. Também agradecer a todos os inquiridos a disponibilidade que apresentaram nas suas respostas perante esta comissão. E por último, permitam-me que agradeça na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia da República a este órgão de soberania que penso que todos dignificaram, e esta foi de facto a melhor fórmula de honrarmos este Parlamento. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.